Esta é a Voz da América, emissão em português, diretamente de Washington.
Olá, bem-vindos. Esta é a Voz da América, esta é a emissão vespertina em português. E hoje é domingo, 17 de fevereiro de 2019. Votos de um bom domingo para todos os que estão connosco. Estamos a transmitir desde os estúdios da Voz da América em Washington. Na produção está o Mariano Bartolomeu e na apresentação está convosco Ana Guedes. Podem escutar-nos em onda média nos 1530, em onda curta nos 13630 e 17655. Estamos também na internet em voaportugues.com. Esta emissão pode ser ainda escutada em FM na Guiné-Bissau, em Bissau com a rádio Pidjigiti e Capital FM. Estamos com a rádio comunitária de Bafatá, com a rádio Sitchanoku e com a Leste FM, isto na cidade de Gabu. E em Buba estamos com a rádio Papagaio. Estamos também, não esqueça, na internet, em voaportugues.com. Na emissão deste domingo, na Janela de Angola, vamos falar aqui de uma controvérsia envolvendo Hildebrand de Melo, artista plástico angolano. Domingo, a tempo de saúde com a doutora Graça Madzinha e a seguir vamos conversar com um dos nossos amigos ouvintes. Mas para já, vamos saber o que faz a atualidade noticiosa no mundo neste domingo.
O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, ameaçou libertar centenas de combatentes do Estado Islâmico caso os seus países europeus de origem não os aceitem de volta. Num tweet, Trump pediu à Grã-Bretanha, França, Alemanha e outros aliados europeus para receberem os mais de 800 combatentes capturados na Síria e levá-los a julgamento. Trump disse que caso isso não acontecer, os Estados Unidos e os seus aliados no terreno serão forçados a libertá-los. Entretanto, combatentes do Estado Islâmico bloquearam a saída de civis do seu último reduto dentro da cidade de Banguz, perto da fronteira da Síria com o Iraque. Milhares de pessoas fugiram da cidade nas últimas semanas, mas centenas de civis, incluindo familiares dos combatentes, estão ainda encurralados numa bolsa de resistência de cerca de meio quilómetro quadrado. Um porta-voz da coligação, liderada pelos Estados Unidos, que tem estado a apoiar as forças democráticas da Síria, disse que os combatentes do Estado Islâmico estão a usar os civis como escudos humanos. O presidente do Irão, Hassan Rouhani, inaugurou hoje um novo submarino armado com mísseis cruze, enquanto se intensifica a guerra de palavras com os Estados Unidos e Israel. O submarino Conquistador, de 600 toneladas, está armado com torpedos, minas marítimas e mísseis cruze, que podem ser disparados de uma posição submersa, disse a televisão estatal iraniana. Em Munique, na Alemanha, o ministro dos Negócios Estrangeiros iraniano, Javad Zarif, acusou o vice-presidente dos Estados Unidos de ignorância e ódio por ter acusado o Irão de querer provocar um novo holocausto. Zarif falava numa conferência sobre segurança internacional, onde anteriormente Mike Pence tinha pedido aos países europeus para abandonarem o tratado nuclear com o Irão, tal como feito pelos Estados Unidos. O ministro iraniano acusou os Estados Unidos de arrogância e disse que as declarações do vice-presidente americano sob alegado antissemitismo do Irão revelam ignorância e são perigosas. Javad Zarif acusou Israel de estar a tentar provocar uma guerra e avisou que isso, juntamente com o comportamento dos Estados Unidos, está a aumentar a possibilidade de um confronto no Médio Oriente. O primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, anunciou hoje que vai entregar a pasta dos negócios estrangeiros a Israel Katz, um rival da direita do seu partido Likud. Netanyahu tem sido criticado por angariar demasiado poder, já que para além de primeiro-ministro é também ministro da Defesa, da Saúde e até agora dos negócios estrangeiros. Katz é atualmente ministro dos Transportes e dos Serviços de Inteligência e não se sabe se vai continuar a desempenhar essas funções. Katz é conhecido pelas suas posições de direita e disse não existirem condições para uma solução que inclua a formação de um Estado palestiniano. Um vendedor de frutas morreu quando sufocou em gás lacrimogéneo disparado pela polícia para dispersar manifestantes na capital do Sudão, Khartoum. Dezenas de manifestantes saíram às ruas do bairro de Bahari, entoando cânticos antigovernamentais, mas foram de imediato confrontados pela polícia de choque. Testemunhas disseram que outras manifestações ocorreram também em outras zonas da capital. Desde dezembro que têm estado a ocorrer manifestações antigovernamentais no Sudão, na sequência da decisão do governo de triplicar o preço do pão no país. Entidades oficiais dizem que desde então 31 pessoas morreram nos protestos, mas a Organização de Direitos Humanos, Human Rights Watch, diz que pelo menos 51 pessoas já morreram. Cinco combatentes do grupo islâmico Boko Haram e quatro soldados governamentais foram mortos em combate no nordeste da Nigéria. Porta-voz do exército disse que os confrontos ocorreram quando forças do Boko Haram tentaram capturar uma base militar em Buniyadi, no estado de Yobe. O porta-voz disse que entre os soldados mortos se encontra um oficial, acrescentando que 5 outros soldados foram feridos. Os rebeldes atacaram com o apoio de 2 carros blindados e 4 canhões montados em caminhões.
Foi uma volta pelo mundo em notícia aqui na Voz da América, nesta emissão vespertina em português, domingo 17 de fevereiro de 2019. Não esqueça, estamos na internet também em direto em voaportugues.com. Para todos, votos de um bom domingo.
Angola Fala Só. Uma hora de diálogo sem barreiras, sem censura. Debate aberto e honesto, falamos todos em Angola Fala Só. Telemóvel, na rádio, no computador, no tablet. Conversas globais, assuntos locais. A paixão pela informação, na Voz da América em português, com a melhor companhia, a sua, às 17h30, de todas as sextas-feiras, com a Voz da América em português, Angola. Fala só!
Hildebrand Mel deveria representar Angola na Bienal de Veneza agora em abril. Começou a angariar fundos para ajudar a custear a viagem e a representação da cultura angolana, mas quando foi preciso o apoio oficial, a situação complicou-se, tal como nos diz o repórter Pedro Dias.
Angola está de fora de participar da 58ª edição da Exposição Internacional de Arte Bienal de Veneza 2019. O artista convidado, escolhido pelo Ministério da Cultura, após o encontro com a ministra Carolina Cerqueira, Hildebrando de Melo, no dia 16 de março de 2018. Durante a reunião, ficou acordado que o artista, para além de representar o país, deveria angariar patrocínios, produção e curadoria. Em comunicado tornado público, no passado 29 de janeiro, o Ministério da Cultura defende que não foram reunidas as condições e garantias para a presença. Para participar, Angola precisaria de 500 mil euros, o equivalente a 175 milhões de kwanzas. De acordo com o artista Hildebrando de Melo, os patrocínios foram conseguidos, 25 milhões de kwanzas, para dar entrada da primeira parte, que seria de 30 milhões de kwanzas. O artista plástico afirma estar muito desolado.
Isto realmente, pronto, é um bocado triste, lamentável. Eu
até seria já no, em abril, em março.
Realmente é triste, não é? E depois também eu sinto-me um bocado já constrangido de ter que estar sempre a falar sobre a mesma coisa, porque as notícias, pronto, estão aí na comunicação social, é muita gente a ligar-me, uns a darem-me notas de conforto, outros a pedirem-me entrevistas, e realmente deu-se este facto que é lamentável, não é? Poderia ter sido de outra forma.
Porque nós batemos palmas a esperar de que Hildebrando fosse para a Bienal. E agora, como é?
Sim, agora é lamentável, né? Tá, para já tá lá em Veneza uma vergonha muito grande, né? Ficou uma vergonha muito grande de que a minha produção, que era exímia, que andava de trás para a frente a tratarem de tudo, nós tínhamos o projeto todo concluído, com as peças de arquitetura, com a exposição, com o projeto de curadoria, tudo pronto para entregar. Ainda dia 28, 3 dias em antes do prazo de entrega de todo o projeto, que o prazo fim dá 31, e nós, efetivamente, em antes de qualquer coisa, nós já tínhamos recebido uma menção, ou eu já tinha sido chamado pelo Ministério, nem fui chamado, eu até que por insistência fui lá ao Ministério, já bastante agastado com aquela toda a situação, e o Sr. Secretário de Estado, numa reunião, disse-me que eu não iria à Bienal de Veneza. Pronto, isto foi muito desgastante, né? Muito desgastante, porque foram quase 2 meses intensos de trabalho, Aquilo é um projeto, é um evento de ponta, o mais importante da arte contemporânea mundial. Exatamente. Então nós tínhamos que estar representados ali ao mais alto nível, com os melhores trabalhos, com os melhores curadores, com os melhores arquitetos, com a melhor obra. Então, pronto, tudo isto foi por água abaixo.
Hildebrando de Melo, artista plástico angolano, de fora da Bienal de Veneza 2019. Paulo Cussi, diretor de formação artística do Ministério da Cultura, diz que quanto ao dinheiro necessário, era importante que se fizesse um depósito de 50% do valor acordado até 31 de janeiro passado. Paulo Cussi garante que Hildebrando de Melo conseguiu apenas 25 milhões, num total de 175 milhões de kwanzas, não tendo apresentado garantias plausíveis e sustentáveis à ministra da Cultura sobre a outra parte. Hildebrando de Melo, o artista plástico, diz lamentar tal situação.
É sempre constrangedor. É aquilo que eu disse aos meus amigos, produtores, e que é, eu sinto-me um bocado envergonhado por causa desta situação toda, de nós, sei lá, de, e depois de tanto trabalho que eu tive, né, angariar tantos patrocínios para ir à Bienal de Veneza. Na altura a senhora ministra disse-me que teria que ter a quantia de 30 milhões de kwanzas. Eu pus lá 25 milhões, que era a garantia do espaço, e de logo de seguida eu ia receber mais 8 milhões 950 de um banco, que prefazia 33 milhões, até passava o valor que ela pediu. Mas assim, bruscamente, não sei porquê, porque carga d'água, ela desiste do projeto, todo este trabalho vai por água abaixo, quer dizer... É lamentável, é triste.
É, a Nova Gazeta tem como título desta semana que não, Hildebrando de Melo não participa na Bienal de Veneza por falta de financiamento, porque o Ministério diz que não há como conseguir financiamento para poder representar Angola, não é, pelo Hildebrando de Melo na Bienal de Veneza.
Isto não é verdade. Como eu tenho provas factuais, documentais, de que estava em processamento vários pedidos de patrocínio, inclusive até ao Sr. Presidente da República, que gentilmente a área social dele chamaram-me para ir lá reunir com eles, porque ainda, além destes 33 milhões, eu ainda tinha que receber mais dinheiro da Indiama. Iria certamente também receber mais dinheiro do Sr. Presidente da República, porque ele estava muito motivado em ajudar, e isto por si só era um assunto de cariz nacional, que ele estava muito sensível em ajudar. Por isso é que ele me chamou lá, porque senão teria logo de antemão dito, olha, escrevam uma carta ao senhor e digam que a situação económica que prevalece não é das melhores. E não foi isso que aconteceu. Eu fui chamado para ir lá falar com os senhores dos assuntos sociais, e depois, não sei por que carga d'água, a senhora ministra, pronto, bloqueia assim um processo desta natureza, que claro que é arriscado, não é? Nisto existe muito risco, e eu já várias vezes dei um exemplo aí, que estou cansado de dar. Imagino quando o Sr. Presidente da República chama um homem da economia para redimensionar o OGE, o Orçamento Público. Ali, claro que tem risco, não parte do economista saber se vamos tirar 10 mil barris de crudo por dia. Isso são atenuantes que há risco, envolve risco. Quando a senhora ministra me chama a mim como técnico, não é? Para depreender toda esta ação, no qual ela até confiou, pensava eu que tinha confiado em mim, em matérias de ter escolhido a produção, a curadoria, de ter angariado inclusive os patrocínios, porque ela disse-me que o Ministério não tinha dinheiro, e no qual eu aceitei, não é? Porque era até muito meu interesse ir à Bienal de Veneza, e de repente fazer isto, não é? Deixar as pessoas assim, órfãos, sem eira nem beira, quer dizer, a minha produção, uma produção profissional em Itália, que não sabe o que é que há de fazer neste momento, que eu vou ter que ressarcir.
Após ter conhecimento da desistência de Angola da Bienal de Veneza 2019, um dos eventos mais prestigiados do mundo da arte contemporânea, Hildebrando de Melo reafirma ter conseguido a primeira parte do dinheiro em menos de 3 semanas. Tínhamos combinado que teria de ter na conta 30 milhões para garantia do espaço e pagamento à produção. Consegui este feito. Chamado a comentar este caso, o sociólogo Analfino Santos sugere diálogo, ponderação no tratamento deste facto.
Eu acho que talvez depois as duas partes conversem, pelo menos acertem mais detalhes, porque estamos numa fase por exemplo, fomos surpreendidos no início da semana com um comunicado do Ministério da
Cultura,
né, um pronunciamento. E depois, durante esses dias, né, fomos também com a nota do Hildebrando. É importante agora este olhar de reconciliação das duas partes, porque eu acho que o interesse nacional também deve ser posto em causa. O interesse nacional, estamos a falar da internacionalização das artes angolanas, é sempre importante que os artistas estejam nas maiores montras internacionais de arte. Mas também há momentos que há o apoio institucional e também há aquela outra parte da iniciativa. Devem dar vazão à iniciativa privada, né? As iniciativas, porque há momentos que não é apenas o interesse da nação, mas também o interesse do artista, dos fazedores de arte, também que devemos olhar com uma certa ponderação.
O interesse nacional deve falar mais alto quanto à internacionalização da arte contemporânea de Angola para o mundo, segundo o sociólogo Analtino Santos. A Bienal de Veneza é uma exposição internacional de arte realizada de 2 em 2 anos, desde 1895. A Bienal organiza exposições multidisciplinares, subdivididas em setores como arquitetura, artes visuais, cinema, dança, música, teatro e arquivo histórico de arte contemporânea. Ficando de fora da Bienal de Veneza 2019, o artista plástico promete novidades ao longo dos próximos meses.
Este 2019 já não consigo. Mas, entretanto, como há alguém da minha produção que me disse uma coisa muito interessante. Oh, Hildebrando, este nosso... Prontos, toda esta situação deu uma coisa que é nós tirarmos tesouro disto tudo, não é? E como é que nós vamos tirar tesouro? E onde é que nós tiramos tesouro? É que, sem querer, nós percebemos e demos conta de que, afinal, e além de tudo, informou-nos a Bienal de Veneza, que depois deste todo desaire, né, depois desta toda má comunicação com o Ministério, que eles viram, onde o Ministério tardava em entregar as propostas, as cartas... Pronto, já que eu nem quero voltar a falar nisto. Há uma forte possibilidade de eu estar na próxima Bienal, mas sozinho, sem a participação de Angola. Prontos, no processo.
A Bienal dá esta possibilidade.
Vai-me dar esta possibilidade. Prontos, daí para a frente, os meus projetos continuam. Eu tenho a minha galeria no
Arte Lab.
Na cidade financeira, a Lab, onde estão todos convidados a estarem presentes. Nós temos a próxima exposição, que é uma exposição dedicada ao Uganda, aos melhores artistas do Uganda, no qual nós já estamos a colecionar. Esta galeria tem um programa que é expansivo a toda a África. Começa, como eu já referi, aqui no Uganda. Depois vai para o Senegal, para o Egito, para a África do Sul, para o Santo Meio Príncipe, para todos estes artistas, né, que estão e que precisam de ajuda e que precisam de uma voz, né? Então a LAB vai ser uma porta de entrada para eles todos, mas com muito rigor estético. Tenho outros projetos, tenho nesta altura uma conferência para dar em Utah, na América. Continuo com a exposição também na Universidade Brigham Young. Devo de ir nos próximos dias para a América, vou voltar à América. Aproveito também de descansar um bocado deste desaire todo. Realmente há aqui a nossa luta, né, aqui em Angola é uma luta perene, é uma luta que já vem de outrora. Os artistas jogam aqui, sempre defendi, um papel importante, que é na consciencialização, no apontar. Por isso é que a arte contemporânea tem o peso que tem no mundo, né? Porque ela fala dos problemas existenciais que nos aquietam. Há realmente diz-se coisas, não é? Acho que não é só a arte, os jornalistas também têm os mesmos problemas, não é? Porque por vezes têm que fazer caricaturas dos políticos, por vezes têm que falar de assuntos que são delicados, que vai afetar um certo ministério, que vai afetar a sociedade, que vai afetar o público no geral.
Então, o que é que o intelectual ou o político sente-se incomodado com o intelectual?
Eu acho que hoje no tempo contemporâneo, há aqui uma troca, né, de posições. O artista quer ser político, né, e o político quer ser artista. Apesar que o artista já nasceu político, né? É sempre político porque ele tem um instrumento no qual fala as populações e por si só faz política sem querer, querendo, né? Mas agora, esta dos políticos, quererem ser artistas é que inverte todas as posições. E acho que isto é lamentável.
Se reparar, desde o processo Vamos Descobrir Angola, 1948, estava Mário Pinto de Andrade, Viriato da Cruz, Agostinho Neto, aquela geração que foste estar em Portugal na casa dos estudantes do Império, não é? Começaram com claro, artistas, escritores, jornalistas,
poetas.
Sim, poetas, todo este movimento, não é? Que depois desembocou para os políticos, a formação de movimentos políticos na década de 50, depois 60, com o início da luta armada, mas foi por aí.
Então, é como nós dizemos, a arte está lá, não é?
Tá.
A arte está lá e incomoda, não é? Incomoda porque é um pensamento condensado, né? É nela onde se filtra os anseios das populações, do que é que poderia ser o futuro, do que é que poderia ser o sonho, muitas vezes adiado, né, pelos próprios políticos. E pronto, olha, Deus nos abençoe e vamos para a frente.
Hildebrando de Melo, artista plástico angolano, indicado para participar da Bienal de Veneza 2019 pelo Ministério da Cultura. Está de fora porque, segundo a instituição cultural, o artista não conseguiu dinheiro suficiente ou a margem de risco era muito alta. O Ministério viu-se obrigado a cancelar o compromisso por temer que o bom nome de Angola fosse comprometido. Pedro Dias, Voz da América, Luanda.
Amigos ouvintes, recordamos que podem conversar connosco também através do Facebook ou do WhatsApp. E o nosso número no WhatsApp, não esqueça, é +1 908 652 4584. Agora vamos à música. Acabadinha de sair, Sou Tua, de Atel Mali.
Estava inocente, não sabia, hoje eu sei. Quero o homem da minha vida, meu destino me ensina. E com tudo, eu tive sorte, vi em mim os teus sinais.
feitos. Nos compreendemos, fomos feitos um pro outro. É puro gosto, te juro que gosto. Ser tua, toda tua. Essa paixão que me invocou, temperatura do verão, de completa, completa. Vem nessa hora que você chocou na minha vida, pra me fazer feliz. Eu sou feliz. Agora beija só.
Os ouvintes podem ver as notícias da África em vídeo. Segunda a sexta são as manchetes africanas. Temos também as manchetes mundo e as manchetes americanas. 60 segundos das principais notícias de África, do mundo e dos Estados Unidos.
A profecia do amor nos consagrou. Agora veja só. Nos compreendemos, fomos feitos um pro outro. É puro gosto, te juro que gosto. Ser tua, toda tua. Essa paixão que me invocou, temperatura do verão, de completa, completa. Vem nessa hora que você chocou na minha vida, pra me fazer
Esta é a Voz da América e esta é a emissão vespertina em português. Bem-vindos é a emissão de domingo 17 de fevereiro de 2019. Estamos a transmitir desde Washington. Fotos de novo de um bom domingo. Estamos na onda média nos 1530, onda curta 13.630 e 17.655. Estamos na internet em voaportugues.com. FM ou podem ouvir-nos em Cabo Verde com a Rádio Comercial. Estamos em FM também na Guiné-Bissau, em Bissau com a Capital FM e com a Rádio Pijiguiti, em Bube, Rádio Papagaio. Estamos em Gabu com a Rádio Sichanouco e com a Leste FM. E em Bafatá ouvem-nos em FM com a Rádio Comunitária de Bafatá nos 105.5. Não esqueça, estamos também na internet em voaportugues.com. Na apresentação está convosco a Ana Guedes. Depois de darmos aqui uma volta pelo mundo em notícia, vamos ter aqui a conversa com a doutora Graça Matinha sobre saúde. Depois, vamos conversar com um amigo ouvinte. Mas primeiro, vamos então aqui nesta emissão vespertina em português da Voz da América, dar uma volta pelo mundo em notícia.
Olá, ouvintes, ao microfone João Santa Rita. O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, ameaçou libertar centenas de combatentes do Estado Islâmico caso os seus países europeus de origem não os aceitem de volta. Num tweet, Trump pediu à Grã-Bretanha, França, Alemanha e outros aliados europeus para receberem os mais de 800 combatentes capturados na Síria e levá-los a julgamento. Trump disse que, caso isso não aconteça, os Estados Unidos e os seus aliados no terreno serão forçados a libertá-los. Entretanto, combatentes do Estado Islâmico bloquearam a saída de civis do seu último reduto dentro da cidade de Banguz, perto da fronteira da Síria com o Iraque. Milhares de pessoas fugiram da cidade nas últimas semanas, mas centenas de civis, incluindo familiares dos combatentes, estão ainda encurralados numa bolsa de resistência de cerca de meio quilómetro quadrado. Um porta-voz da coligação liderada pelos Estados Unidos, que tem estado a apoiar as forças democráticas da Síria, disse que os combatentes do Estado Islâmico estão a usar os civis como escudos humanos. O presidente do Irão, Hassan Rouhani, inaugurou hoje um novo submarino armado com mísseis cruze, enquanto se intensifica a guerra de palavras com os Estados Unidos e Israel. O submarino Conquistador, de 600 toneladas, está armado com torpedos, minas marítimas e mísseis cruzes, que podem ser disparados de uma posição submersa, disse a televisão estatal iraniana. Em Munique, na Alemanha, o ministro dos Negócios Estrangeiros iraniano, Javad Zarif, acusou o vice-presidente dos Estados Unidos, Mike Pence, de ignorância e ódio por ter acusado o Irão de querer provocar um novo holocausto. Zarif falava numa conferência sobre segurança internacional, onde anteriormente Pence tinha pedido aos países europeus para abandonarem o tratado nuclear com o Irão, tal como feito pelos Estados Unidos. O ministro iraniano acusou os Estados Unidos de arrogância e disse que as declarações do vice-presidente americano sobre alegado antissemitismo do Irão revelam ignorância e são perigosos. Javad Zarif acusou Israel de estar a tentar provocar uma guerra e avisou que isso, juntamente com o comportamento dos Estados Unidos, está a aumentar a possibilidade de um confronto no Médio Oriente. O primeiro-ministro israelita Benjamin Netanyahu anunciou hoje que vai entregar a pasta de negócios estrangeiros a Israel Katz, um rival da direita do seu partido Likud. Netanyahu tem sido criticado por agarrar demasiado poder, já que, para além de primeiro-ministro, é também ministro da Defesa, da Saúde e, até agora, dos Negócios Estrangeiros. Katz é atualmente ministro dos Transportes, dos Serviços de Inteligência e não se sabe se vai continuar a desempenhar essas funções. Katz é conhecido pelas suas posições de direita e disse não existirem condições para uma solução que inclua a formação de um Estado palestiniano. Um vendedor de frutas morreu quando sufocou em gás lacrimogéneo disparado pela polícia para dispersar manifestantes na capital do Sudão, Khartoum. Dezenas de manifestantes saíram às ruas do bairro de Bahari, entoando cânticos antigovernamentais, mas foram de imediato confrontados pela polícia de choque. Testemunhas disseram que outras manifestações ocorreram também noutras zonas da capital. Desde dezembro que têm estado a ocorrer manifestações antigovernamentais no Sudão, na sequência da decisão do governo de triplicar o preço do pão. Entidades oficiais dizem que desde então 31 pessoas morreram nos protestos, mas a Organização de Direitos Humanos, Human Rights Watch, diz que pelo menos 51 pessoas morreram. 5 combatentes do grupo islâmico Boko Haram e 4 soldados governamentais foram mortos em combate no nordeste da Nigéria. Um porta-voz do exército disse que os confrontos ocorreram quando forças do Boko Haram tentaram ocupar uma base militar em Bunio Yadi, no estado de Yobe. O porta-voz disse que entre os soldados mortos se encontra um oficial, acrescentando que 5 outros soldados foram feridos. Os rebeldes atacaram com o apoio de 2 carros blindados e 4 canhões montados em caminhões. 3 aviões militares americanos carregados de ajuda humanitária para a Venezuela aterraram em Cúcuta, na Colômbia, aumentando as toneladas de alimentos e medicamentos à espera de atravessarem a fronteira. A ajuda enviada pelos Estados Unidos ainda não chegou à Venezuela, estando armazenada em cidades na Colômbia, Brasil e Curaçao.
As notícias que fazem a atualidade neste domingo, 17 de fevereiro de 2019, em nome todo, continuação de um bom domingo. Não esqueça, estamos também direto na internet ou encontra-nos em VOA Português. A
Voz da América quer se comunicar consigo. Envie mensagens através do nosso WhatsApp, mais 1-908-652-4584. Ou pelo Facebook, Twitter e Instagram, escrevendo Voa Português. Seja parte da Voz da América, o mundo em notícias em português.
Passa agora para falarmos de saúde com a doutora Graça Matzinha. Ora então, amigos ouvintes, olá, bem-vindos a este espaço de saúde aqui na Voz da América, em português, nesta emissão vespertina. Connosco está a doutora Graça Matzinha. Olá, doutora Graça, como vai?
Olá, Ana, eu estou bem e quero crer que a Ana e os nossos ouvintes também estejam bem.
Eu estou bem, doutor, e também esperamos, de facto, que os nossos ouvintes estejam bem de saúde e aqueles que não tiverem, se quiserem que a doutora Graça fale dos seus problemas, enviem-nos uma mensagem, não se esqueçam, através do WhatsApp, por exemplo, mais 1-908-652-4584, ou através do Facebook, é mensagem privada, e nós faremos chegar à doutora Graça. Doutora, vamos falar esta semana de epilepsia, e isto a propósito que esta semana se celebrou a nível mundial o dia da epilepsia, portanto, para chamar a atenção para esta doença. Doutora, epilepsia é uma doença de quê?
Olha, Ana, a epilepsia é, de facto, uma doença que considera-se um problema de saúde pública, não é? Porque há muitas pessoas que sofrem dessa doença e, infelizmente, é uma doença que é bastante incapacitante. Ora, o que é epilepsia? Epilepsia é nada mais nada menos que uma alteração temporária irreversível do funcionamento do cérebro, mas que essa alteração não pode ter sido causada por febre, por drogas ou outro tipo de distúrbios. Uhum. Exatamente. Então, acontece como que uma descarga a nível do cérebro. Uhum. Faz com que a pessoa tenha movimentos corporais involuntários decorrentes dessa descarga a nível do cérebro.
Portanto, é quando se fala das crises epilépticas.
Exatamente, exatamente.
Doutora, quais são as causas por detrás da epilepsia? Indo por mais, é uma chamada uma doença reversível, portanto, não é uma doença que você, quando tem que ficar para o resto da vida com ela. Portanto, é uma doença reversível. Quais são as causas?
Exato. Exato. São várias causas da epilepsia. Uma das causas pode ser uma lesão no cérebro, pode ser decorrente de uma forte pancada na cabeça, uma infecção como a meningite, por exemplo, e outro tipo de infecções também que afetam o cérebro podem levar a essa situação de epilepsia. O abuso de bebidas alcoólicas e das drogas também pode levar à epilepsia. E algumas vezes pode ter acontecido alguma coisa durante o parto, alguma lesão cerebral durante o parto que pode fazer com que essa pessoa tenha essas crises epilépticas quando, bom, uhum, durante a infância ou durante a vida adulta.
Doutora, o ter uma descarga, não é? Porque a doutora falou de que, portanto, uma crise epilética é quando há uma descarga, não é? Do cérebro. Como é que ela se manifesta nas pessoas?
Olha, ela manifesta-se fundamentalmente através de uma crise convulsiva. Quer dizer que a pessoa entra em convulsões, não é? Que é um estado em que a pessoa tem contrações musculares em todo o corpo, tem salivação intensa, tem uma respiração rápida e ofegante e algumas vezes até pode ter um descontrole dos esfínteres. Pode urinar ou passar fezes durante essa crise epiléptica. Isso vulgarmente é conhecido como ataque epiléptico. Mas também existem outros tipos de manifestações da epilepsia, que é uma crise que é conhecida como crise, como ausência ou desligamento, em que a pessoa, de repente, perde contacto com a realidade. A pessoa simplesmente fica com o olhar fixo num determinado sítio e isto dura alguns minutos. E algumas vezes essas crises de ausência passam despercebidas. Só alguém que está muitas vezes com a pessoa que sofre deste problema, é que acaba notando que não, porque, bom, a pessoa fica completamente apagada, desligada do mundo, não é? Então, às vezes é preciso dizer, ei, Ana, acorda, o que é que se passa? Então, alguém que está muitas vezes com essa pessoa pode perceber esse tipo de alterações, exatamente.
Doutora, a epilepsia, portanto, tem, de alguma forma, sintomas bem claros, sinais claros. O médico, é através de falar com as pessoas que o médico vai tentar saber se é uma epilepsia ou se é outro problema, por exemplo. Sendo uma doença reversível, doutora, como é que se trata a epilepsia? Portanto, a epilepsia, portanto, você não tem epilepsia necessariamente durante toda a sua vida, não é?
Não. A pessoa tem crises epilépticas e que com um determinado controle medicamentoso e outro tipo de medidas pode chegar a um ponto em que tem remissão dos sintomas. Então, o tratamento da epilepsia é feito através de medicamentos, não é? E esses medicamentos têm a principal função de evitar essas descargas elétricas que acontecem a nível do cérebro, que são as que originam as crises epilépticas. E existe uma série de medicamentos, mas que têm que ser naturalmente prescritos por uma pessoa preparada. Mas também existe aquilo que nós chamamos de atenção imediata quando a pessoa está perante uma crise epiléptica.
Portanto, nós poderemos fazer para ajudar uma pessoa com uma crise epiléptica.
Exatamente. Como a pessoa entra num estado um estado convulsivo em que tem movimentos musculares incontrolados, é preciso nós garantirmos que essa pessoa esteja deitada de costas num lugar confortável e retirar todos os objetos ao redor da pessoa que possam machucar, porque a pessoa não tem controle de si, não é? Estou a falar de coisas como óculos, relógios, coisas que podem partir-se durante os movimentos e magoar a pessoa. Então nós temos que garantir que naquele momento tentamos pôr a pessoa numa posição deitada, num sítio livre de qualquer coisa que possa machucar. E depois é preciso sempre que possível introduzir um pedaço, mas um pedaço bem forte de pano ou um lenço entre os dentes da pessoa, porque durante os movimentos a pessoa tende a fazer movimentos também na mandíbula e isso pode causar lesões na língua e algumas vezes até pode levar a pode fazer com que pedaço da língua saia mesmo. Então é preciso pôr um pano e a pessoa vai morder o pano. E depois, temos que tentar, na medida possível, levantar o queixo da pessoa para que, mesmo durante os movimentos, não haja impedimento da passagem do ar, não é? E essa pessoa continue a respirar ou a receber oxigênio de forma adequada. E depois é preciso tentar desabotoar a roupa, se a pessoa estiver com roupas largas, para ficar mais relaxada. E se a pessoa estiver a babar, porque acontece muitas vezes que é a salivação excessiva, nós temos que tentar pôr a pessoa virada de lado para evitar que aquela saliva possa voltar e a pessoa faça uma aspiração. Então, essas são medidas muito, muito importantes. E depois, quando a crise passar, nós temos que deixar a pessoa descansar, não é? Porque a crise não dura muito tempo. Então, nós temos que deixar a pessoa descansar. Normalmente, os momentos de crise são momentos de uma atividade intensa. Então, quando a crise passa, a pessoa naturalmente tem tendência a adormecer porque está cansada. Então, nós temos que deixar a pessoa descansar e depois a pessoa de acordar no seu momento. É importante não jogar água sobre a pessoa quando a pessoa estiver a fazer uma crise, não dar palmadinhas na cara para tentar acordar. Nós temos que simplesmente tentar controlar para evitar que a pessoa se magoe.
Doutora, falou de que falamos, não é? De que é uma doença reversível, portanto as pessoas tomam medicação. Se deixa de ter uma crise, o que é que isso quer dizer? Há pessoas, por exemplo, eu tenho uma amiga que durante muitos anos teve crises de epilépticas e não podia, estava impedida de tirar a carta de condução para não estar numa situação em que estivesse a conduzir e tivesse uma crise epiléptica e provocasse problemas para ela e para as outras pessoas. Entretanto, ela foi tirar a carta de condução, quer dizer que deixou de ter essas crises. Isso acontece com frequência ou não, doutora?
Bom, Ana, se a pessoa faz o uso regular dos medicamentos e tem um controle médico também regular, pode chegar a uma fase em que há remissão das crises epiléticas. Isso que cerca de 70% dos casos há remissão das crises epiléticas.
Mas continua sempre a tocar. Mas continua sempre a tocar os medicamentos, certo?
Exatamente. Mas dependendo da avaliação médica, pode-se recomendar que a pessoa pare os medicamentos ou não. Mas muitas vezes a pessoa tem que continuar com os medicamentos porque nunca sabe em que momento é que a pessoa pode ter esta crise. É verdade que com o andar do tempo, se a pessoa for aderir ao medicamento, a qualidade de vida também melhora. Por isso é que a sua amiga também agora foi permitida tirar a carta de condução, porque o estado geral dela é bom e já não faz crise. Provavelmente é muito raro que ela faça crise. Então, há muitos fatores a considerar antes de se permitir certas coisas nos pacientes epilépticos.
Doutora, creio que nós falamos mais ou menos de tudo o que poderíamos falar em termos de epilepsia para o nosso auditório. Eu gostaria de terminar pedindo-lhe que dê um conselho aos nossos ouvintes. Qual é o conselho que pode dar? Provavelmente alguns terão já estado em presença de pessoas com crises epilépticas. Qual é o seu conselho?
Olha, primeiro dizer que a epilepsia é uma doença que pode acontecer com qualquer pessoa. E que um paciente com epilepsia pode sim levar uma vida normal, desde que faça o controle, tome os medicamentos, pode trabalhar, pode praticar desporto, casar-se, ter filhos, e depois de algum tempo de controle, mais ou menos 2 anos, em que a pessoa esteja bem controlada, até pode dirigir. Então, é importante aderir ao tratamento e ser consistente com a medicação, porque essa medicação vai ajudar a reduzir as crises epilépticas e vai contribuir para que a pessoa tenha uma vida normal. Então, não há razões de temer epilepsia, nem o próprio paciente e nem as pessoas ao redor. Muito pelo contrário, tem que apoiar para que essa pessoa seja consistente no seu controlo.
E pronto, doutora, muito obrigada. Foi aqui o consultório com a doutora Graça Madezinha. Esta semana estivemos a falar de epilepsia, uma doença mais vulgar do que muitos de nós poderemos pensar. Vamos voltar para a semana. Até lá desejamos uma boa semana de saúde para todos e também para si, doutora Graça, e como sempre, estamos juntas.
Estamos juntas, Ana. Uma boa semana de saúde para si, para os nossos queridos ouvintes, e voltamos a falar na próxima semana. E até lá, lembrem-se, cuidar da saúde, que é o bem mais precioso que nós temos.
E depois da saúde, espaço dedicado a todos aqueles que nos escutam e nos acompanham. Hoje é a presença do codurista Bruno Vaidade, que vai conversar com a Daniela Steski.
Olá, aqui é a Dani Steski. Hoje no Espaço do Ouvinte, eu tenho o prazer de receber o artista angolano Bruno Vaidade. Bruno, seja bem-vindo ao programa.
É o Bruno Vaidade, sou Lionel Messi, Juju Negue, Cristiano Ronaldo. Essa dupla deixa qualquer adversário preocupado. Prazer é todo meu, estou sempre na casa.
Deixa assim, Bruno. Olha, você recentemente lançou a música e o videoclipe Faz o Funge, Já Mandei Matar a Galinha. E eu queria saber como é que foi essa parceria, como é que foi trabalhar junto com o Juju Niga?
Na verdade, o Juju Niga é um brada, é um amigo de longos tamborões, é um amigo de infância. E antes de eu chegar para Angola, já tínhamos essa ideia em mente. E aí, então, depois do meu regresso ao país, ele veio até a minha casa, apresentou-me o coro. A princípio, eu desdenhei. Eu disse, não, faz o funge, isso já ficou para trás. E ele disse, não, meu irmão, você que nos abandonou, foste no outro continente, esse é o coro, vamos cantar na música. Eu fiquei assim a pensar, faz o funge, durante uma semana. E aí, depois disse, não, meu irmão, acho que tem lógica, vamos cantar essa música com esse coro. E aí, depois do coro, criamos a rima junto, fizemos até em minha casa, por sinal, depois o DJ fez o instrumental. E fomos em estúdio, fizemos um massacre cerebral, o hit do momento, a novidade de 2019 em Angola. Che, faz o funge, já mandei matar a galinha.
E Bruno, a gente vai ver um trechinho agora, mas no final da entrevista nós vamos poder assistir o videoclipe na íntegra. Ah, então vamos conferir um trechinho.
A fama tá te fazer mal, ficaste arrogante, mas quem diria? Pergunta a DJ Killamu, nós avançamos sem a noite e dia. Com esse comportamento ruim, terminarão na casa do Tunesa. No país do pai banana, nenhum palhaço te dá beleza. Ah.
Chefe, faz o fuz, já mandei matar a galinha.
Tá brincando?
Ah, faz o fuz, já mandei matar a galinha.
Mata, só
faz o fuz, já mandei matar a galinha.
Tá brincando?
Ah, faz o fuz, já mandei matar a galinha.
O vídeo foi gravado no enclave cabinense, porque depois de 6 anos fora de Angola, nem, veja, a música toda tem a ver com Cabinda, a princípio. Sou de Cabinda, cantei com o músico de Cabinda, o produtor que produziu o vídeo é de Cabinda, não, desculpa, que produziu a música de Cabinda, e o videoclipe foi gravado em Cabinda. Houve participações do produtor, do Jojo Niga e de vários cambas da infância que deram muito suporte. Deixa já dizer que eu estou grato pelo povo de Cabinda. Basta tchau, boa humo, né? E ah, o povo deu-me suporte depois de 6 anos, receberam-me muitíssimo bem. Olha lá, superaram as expectativas. E aí o vídeo foi gravado na praia do Mangue Seco, foi gravado no bairro que me viu a nascer, Amílcar Cabral, e no bairro Lombo Lombo, no Mansinho. Foi um dia memorável para mim, porque tudo aconteceu da melhor forma possível, nem eu contava, e estou grato pelo sucedido. Até porque eu já tinha um lema, que o sucesso vai sair de Cabinda para o mundo inteiro, e felizardamente é o que tem acontecido.
Bruno, agora eu estou curiosa sobre a letra da música. Eu vou ler um trechinho aqui e vou pedir para você me explicar melhor. São a vergonha nacional, Genilma Campos e a Capapinha. Vocês estão no time do sonho, mas tudo que cantam dá vergonha. Ser como Bruno Vaidade, irmão mais velho do teu pai, sonha. Um momento de reflexão sobre a música nacional, onde é aplaudido quem canta mal. Preferem músicas que incentivam baboseiras, como Parte Cama e Tu Cair com Cadeira.
E yeah, veja, Dani, eu explico com o maior prazer desse mundo. O princípio da música diz tudo, que isso é uma reeducação musical para esses músicos incongruentes. É que nos últimos tempos, os músicos estão a preferir mais o imediatismo e não o profissionalismo. Então, eu achei que tinha que fazer sentir o meu nome, porque para além de kudurista, sou engenheiro, tinha que vir e reeducar todos eles. Essa é a razão dessas punchlines. Em poucas palavras, eu quero dizer que aqui em Angola há muita desordem. Cheguei para meter todos os cantores em ordem.
Tá bom, tá explicado. Ô Bruno, o kuduro é um ritmo que conquistou o mundo. Eu queria saber como é que os kuduristas são tratados em Angola.
Infelizmente, com alguma discriminação, até os dias de hoje. Veja, em maio, completo os 26 anos de idade. Desde que eu nasci, o kuduro sempre foi o estilo das multidões, né? E então são discriminados, não têm a noção daquilo que realmente eles valem. Biblicamente falando, o povo sofre por falta de conhecimento. Dani, pode ter uma música rap para bater, pode ser o Anselmo Rafa bater, pode ser qualquer músico a bater. Num evento, quando um kudurista entra, é pânico mundial. Pode ser num evento, numa festa e por ali fora. Mesmo com tudo isso, os kuduristas ainda são discriminados. Infelizmente, porque a maior parte dos fazedores do kuduro tem assim um conhecimento precário, só por isso. Mas senão, o kuduro, desde a sua invenção até agora, tem dado passos largos. Felizardamente, nos dias de hoje, já conseguimos encontrar kuduristas formados e muito mais. Um dos exemplos, estou aqui sempre a fazer valer o estilo, naquela base.
Olha, Bruno, foi um prazer tê-lo aqui no Espaço do Ouvinte. Foi uma pena que o Juju Niga não pôde participar também.
O meu muito obrigado. Vou responder esse enxoto. Bica matando, é? E vou aproveitar já mandar um forte abraço ao Juju Niga. Quem viu, Mr. Good Music? Adeus, sou do Carmo, Rafael Capita. Eu tô muito contigo, é? Basta, tio, boa humo, né? Olha o cota alto, bonito. Chefe, faz o fonte, já mandei matar a galinha, é o hit do ano 2019, naquela base.
grande Kuduro com o kudurista angolano Bruno Vaidade. Claro, vamos ficar com a música dele. Faz o funs. Já mandei matar a galinha.
Como louca, lindo, guanja. Então, mano, vamos te um tipi. Eclesiástico, estrela. Que se fica, fanante. E a palavra, Bruno Vaidade, seja um nigga. Vem cá. Reeducação musical a esses músicos incongruentes. Desde que cheguei do velho oeste, para muitos eu sou sinal de morte. O Francis fumou o boi, tá a gritar algo do escuro note. Faz o fuz, já mandei matar a galinha. Tá uma vergonha nacional, Genilma Campos da Capapinha. Vocês estão no time de sonho, mas tudo que cantam tá vergonha. Ser como Bruno Vaidade, irmão mais velho do teu pai sonha. Um momento de reflexão sobre a música nacional, onde é aplaudido quem canta mal, prefere músicas com babuzão. Parte cama, toca aí com cadeira, tá polido. O ar nesse ringue, na grelha cagou Bruno King e preto show esqueceu de tu King, semelhante do João Lourenço. Agora sou novo governo, parei da vossa vida o inferno. Admito que quero balar, vou te bater à frente dos teus fãs. É com esses mulatos sujos que queres invadir o Mombás. Ah, porque vou matar lá um, quem é você na rua dos cães? A fama tá te fazer mal, ficaste arrogante, mas quem diria? Pergunta DJ Quilamu, nós avançamos sem a noite e dia. Com esse comportamento ruim, terminará na casa dos tunesa. No país do pai banana, nenhum palhaço te dá beleza. Ah,
che, faz o fuz, já mandei matar a galinha. Tá brincando? Ah, faz o fuz, já mandei matar a galinha. Mata, só faz o fuz, já mandei matar a galinha. Tá brincando? Ah, faz o fuz, já mandei matar a galinha.
A tropeira mandou uma mensagem que a ideia é matar a galinha. Caulei 2 litros de quindungo no moyanga, mocamo na linha. Vosso bife meti na pia porque nem o meu cão merecia. Na escolha mulher pelo rabo, jardadas querem ser melancia. Não há grande diferença entre a Neide e a irmã Sofia. São avançadas noite e dia. Portanto, chega pra ver zona 5 roxa sem padiria. Em apenas uma semana eu escreveria o álbum Clepatia. Muitos fazem mal o futuro pra dizer que o estilo é impuro. Conteúdos desnecessários levam os caçules no obscuro. Preocupados em partir cama, donos da noite, tagada chama. Não mudo pro grande pro fama. Meta correr esses grupinhos, as rimas são cortes de katana. Não sou sempre escudurista, compositor.
E assim nos despedimos. Foi a emissão Vespertino, serviço em português da Voz da América, domingo 17 de fevereiro de 2019. Para todos, a continuação de um bom domingo. Esperamos contar com a vossa companhia amanhã, de segunda-feira, quando voltarmos à antena para mais notícias do mundo em português. Até lá, fiquem bem. Um abraço para todos.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.